Um indivíduo saudável, que é exposto a baixas temperaturas, sem estar devidamente agasalhado, ele corre risco, às vezes até letal, né, para o organismo humano que entra em hipotermia diante de um frio mais intenso, condição em que não consegue manter o próprio corpo aquecido. Bem, para quem tem aterosclerose ou hipertensão, temperaturas baixas aumentam ainda mais a probabilidade de ocorrência de eventos cardiovasculares. Estamos falando do infarto ou do derrame, o AVC, o acidente vascular cerebral. Estima-se em mais de 50% o aumento do número de internações e de mortes por infarto agudo do miocárdio durante o inverno, em comparação com o verão. Nós vamos discutir este assunto com um especialista, Dr. Luiz Antônio Machado César, que é diretor da unidade de coronariopatias crônicas do INCOR, o Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Dr. Luiz Antônio, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, tudo bem?
É um prazer meu, tudo bem.
Vamos lá, vamos explicar por que isso acontece, por que esse risco é aumentado para as pessoas que têm problemas de infarto ou derrame, por que esse risco é maior quando baixam as temperaturas?
Pois é, as explicações são algumas. Na verdade, o risco corre aqueles que têm já alguma doença aterosclerótica, mesmo que não o saibam. Ou seja, a pessoa pode ser saudável e não saber que tem placas nas coronárias, nas carótidas, nas artérias do organismo. Essas pessoas têm um risco maior, fundamentalmente por dois motivos. Quando a temperatura baixa e chega perto dos 13 a 15 graus de média, isso quer dizer que à noite pode chegar a 7 graus, 8 graus, 10 graus, e de dia pode chegar a 18 graus, ou seja, no período do inverno, algumas coisas acontecem no organismo. Uma delas é a mudança no perfil das substâncias que são produzidas no tecido respiratório, da traqueia, dos brônquios pulmonares, que reduzem a nossa capacidade de combater infecções. Esse é um ponto. Com a redução da capacidade de combater infecções, é no inverno, nas temperaturas mais frias, que acontecem mais resfriados, viroses em geral e até a gripe. E a gripe mesmo, ou seja, a influenza, que é o problema, porque idosos que tenham uma infecção por influenza desencadeia um processo de inflamação do organismo, que é uma reação à infecção, e se ele tiver placas de aterosclerose, essa inflamação maior pode facilitar que uma plaquinha dessa rompa e dê um infarto. E geralmente, nas temperaturas mais baixas, esses infartos são mais extensos e, portanto, são mais graves para a pessoa que está tendo. Esse é um mecanismo. O outro é que, com temperaturas mais baixas, nós começamos a produzir substâncias no sangue, ou seja, o fígado produz algumas substâncias que favorecem a coagulação do sangue. Então, esses dois mecanismos são aqueles que a gente entende que promovem mais infarto e acidente vascular cerebral no período de dias mais frios, geralmente no inverno.
Uhum. Doutor Luiz Antônio, eu imagino que, como o senhor destacou, o risco é maior para quem não sabe que tem já algum tipo de problema no coração. Porque para quem frequenta um cardiologista, já tem algum problema, toma medicamento, é acompanhado, sofreu, né, às vezes um infarto, já teve algum tipo de problema, ele é orientado para cuidados maiores nessa época do ano.
Então, infelizmente, isso não resolve. Na verdade, entendo. A temperatura fria, você só combate ficando em ambientes aquecidos. Uhum. E nós não temos, porque as temperaturas não são tão intensamente baixas, pelo menos aqui no Brasil não se costuma ter aquecimento central, pelo menos em São Paulo, e mesmo na região sul. São poucas as pessoas que têm aquecimento dentro de casa. Então, a gente está exposto a temperaturas mais baixas, sim. É claro que quem tem um problema no coração, ele vai ser orientado para evitar sair em dias mais frios, porque fora de casa a temperatura é maior, a não ser que não tenha jeito. Se a pessoa trabalha ainda, mesmo que tenha mais de 65 anos, se ela tiver que sair, ela vai sair. Então, a proteção é proteger o rosto nos dias mais frios, mas a maior proteção que a gente conhece, na verdade, e que a gente consegue fazer, é a vacina contra a gripe. Quando se vacinam as populações acima de 65 anos para a gripe, reduz-se a incidência de infarto é reduzida. Então, impedir que se tenha o contato ou que se desenvolva uma gripe, ou seja, a influenza, reduz a chance de um indivíduo infartar. Esta é uma maneira efetiva de proteger as pessoas. Infelizmente, a exposição à temperatura mais baixa acontece mesmo dentro de casa, né? É lógico, se a gente se transportar para situações extremas, daí é um pouco diferente. Ou seja, se eu saio de um ambiente de 25 graus e vou para um ambiente de 0 graus, principalmente dentro de uma água gelada, por exemplo, se você cair num lugar que esteja muito frio, aí é uma reação imediata um pouco diferente, que também pode levar o indivíduo a infartar. Mas nos dias habituais, no inverno, a gente está em contato com uma temperatura mais fria. Isso é inevitável, a não ser que se tenha aquecimento central dentro de casa e se saia o mínimo possível, só se saia durante os períodos com sol, que a temperatura está mais alta.
Vejam só como é importante, por tantas, né, tantos são os motivos, por isso que está ali o grupo principal para vacinação contra a gripe, justamente acima de 65 anos. Precisa, obviamente, se prevenir contra a gripe. Quer dizer, isso já é importante. Não tem medicamento que ajude nesse caso não, né, doutor?
Infelizmente, não. E, na verdade, o Estado de São Paulo foi o primeiro que iniciou a vacinação contra o influenza, quando só se tinha a primeira vacina, que era só contra um tipo de vírus, já faz duas décadas, e era só para pessoas acima de 65 anos, exatamente porque se sabia que essa proteção poderia acontecer. Uhum. Com o tempo, isso foi sendo estendido, mas hoje, primeiro, quem tem doença coronária, principalmente, ou tem doença, problemas cardíacos e problemas de aterosclerose em outros locais, é orientado, sim, para ser vacinado todo ano. É fundamental. E geralmente o grupo maior de risco, sem dúvida, é acima de 65 anos. A gente tem um estudo que foi feito já faz tempo aqui em São Paulo, mostrando que, de fato, é de 30% a 50% mais factível o indivíduo ter um infarto no período dos dias mais frios, independente de se é outono ou inverno. Mas isso significa mais mortes por infarto. Então, a gente tem esse estudo mostrando isso, e isso acontece em pessoas acima de 65 anos. Ou seja, nas pessoas saudáveis, que têm 30, 40, 50, 60, até 60 anos, não, a gente não conseguiu mostrar que neste grupo havia mais mortes por infarto na cidade de São Paulo. Então, realmente, o grupo mais vulnerável é o de mais idade.
Uhum. Olha, é um alerta importantíssimo. Como o senhor disse, muita gente não sabe disso, né? Esse que é o problema.
Sim, sim.
A maioria não, é uma informação que não é tão conhecida, não é? Então, sim, a gente precisa divulgar muito essa questão. O risco pode ser aumentado quando há outros complicadores, a pessoa já tem um problema respiratório, um outro tipo de problema, já tem esse histórico, aí o risco também é grande.
Sim, quando se tem, por exemplo, a pessoa tem doença pulmonar, porque foi tabagista por muito tempo, ou tem bronquite crônica, óbvio que ela está mais suscetível de ter infecções. E tem um outro detalhe do inverno, e a gente percebe olhando o nosso céu, não é? Que é a inversão térmica. No inverno, nos dias frios, a concentração de poluentes aumenta no nosso meio, porque não são dissipados para a estratosfera. Então, há muito mais poluentes em suspensão numa cidade como a nossa, ou numa cidade industrial, tanto faz. E isso também aumenta o risco, porque esses poluentes favorecem não só a infecção respiratória, como também reduzem a concentração de oxigênio do nosso sangue. Então, é mais um fator que ajuda no inverno e se confunde, às vezes, com os outros fatores, mas é mais um ponto a se considerar, que são, só para se ter uma ideia, os indivíduos que trabalham no CET, chamados marronzinhos, aqueles que ficam o dia inteiro numa avenida de alto tráfego carros e caminhões, etc., tem mais risco de ter arritmia e infarto do que quem não está naquele ambiente. Então veja o peso também do ar poluído influenciando na chance do indivíduo ter um infarto e um problema sério cardíaco.
Muito bem. E tudo que o senhor está dizendo, doutor Luiz Antônio, é sobre, em relação ao coração, ocorre também com o cérebro. O risco também é em relação ao AVC, não só o derrame, não só o infarto, como ao derrame.
É verdade, existem estudos, não conheço aqui de São Paulo, mas principalmente no Brasil, no Rio Grande do Sul, mostrando um aumento do acidente vascular cerebral no inverno. Provavelmente os mecanismos envolvidos são os mesmos. Mas talvez não seja tanto mais como é para o infarto. Mas sim, acontece isso também mais nos dias frios.
Bom, e aproveitando a oportunidade, vamos falar sobre quando um fato como esse pode, quais são os sintomas que exigem, né, uma ida imediata a um pronto-socorro no caso do infarto e também do derrame. Quer dizer, que sintomas são esses? É bom a gente repetir sempre numa oportunidade como essa, com um especialista, como prevenir, porque quanto mais rápido o atendimento, nestes casos, melhor, não é, doutor?
Sem dúvida. O acidente vascular cerebral, geralmente, o que a pessoa sente é um mal-estar súbito com ou uma perda de consciência, ou o indivíduo começa a não conseguir se expressar mais direito, ou seja, aquela voz empastada, ele não consegue pronunciar as palavras, e algum déficit motor, ou seja, ele não consegue ficar de pé ou ele não consegue mexer o braço. Esse sintoma, mesmo que tenha sido passageiro, aconteceu, durou 5 minutos e voltou, significa que alguma coisa está acontecendo em algum vaso cerebral da pessoa. Em relação ao infarto, as pessoas que têm infarto geralmente começam a ter, quando sentem, né? Às vezes a pessoa não consegue identificar, mas é um desconforto no tórax, ou seja, tórax que a gente fala é no peito, na frente do peito, do lado esquerdo, ou do lado direito, ou em todo o tórax, indo para a região da que a gente vulgarmente chama de boca do estômago, que é o epigástrio, podendo ou não irradiar o desconforto para um ou outro ou os dois braços. É algo que começa de uma forma súbita, começa a aumentar de intensidade. A pessoa pode achar que é uma dor ou só um desconforto. Algumas pessoas reclamam de dor mesmo, forte, que vai aumentando progressivamente ao longo dos minutos. E se isso não passa depois de 5, 10 minutos, obviamente isso pode estar sendo o início de um infarto do miocárdio. Não é aquela dor que a pessoa sente, eu estou com uma pontada no meio do peito quando respiro. Não, isso não é sintoma de infarto. Estou com uma pontada aqui, se eu me mexo, o tórax dói. Não, isso não é infarto. Não costuma ser. Na mulher, é um pouco mais frequente, nas pessoas com mais idade, acima de 65, 70 anos principalmente, a pessoa não se queixar de dor no peito. Ela se queixa de um mal-estar. Ela pode ter náuseas, ou seja, vontade de vomitar, ficar pálido, começar a suar frio. Esses são sintomas de alarme. Mesmo que não seja um infarto, certamente não é alguma coisa boa que está acontecendo. Suor frio, com desconforto no tórax, ou mesmo no dorso, atrás, nas costas, que acontecem de uma hora para outra. Especialmente em quem já sabe que tem pressão alta, os diabéticos, as pessoas com mais idade, a gente tem que pensar que pode ser um infarto e é motivo, sim, para procurar atendimento médico. Agora, a pessoa jovem, que tem pontada no peito, está ansiosa, fala, eu estou me sentindo mal, mas dura 2 minutos, geralmente não é um problema cardíaco. É muito mais comum isso nas pessoas mais idosas, mesmo que não seja o sintoma de dor, seja um aperto, pode ser uma constrição, uma compressão no meio do peito e que é progressiva. Ela começa e vai aumentando e fica 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, começa a suar, ter náusea, até vomitar. Esses são sintomas que são de alarme mesmo.
Importantíssimas as informações passadas, portanto, pelo Dr. Luiz Antônio Machado César em todas estas situações descritas. Procure o mais rapidamente um pronto-socorro, um pronto-atendimento, para tirar a dúvida ou já receber as primeiras as primeiras ações médicas, não é, doutor?
Ah, sem dúvida.
Que é para evitar um problema maior, porque a gente sabe que um problema como esse pode deixar sequelas sérias.
Sem dúvida. Né? Em relação ao acidente vascular cerebral, principalmente.
Exatamente.
No infarto também.
Também.
A pessoa às vezes esquece que ela não morre, mas ela perde parte do coração. E é possível, frequentemente, a gente bloquear esse processo, principalmente no caso do infarto, mas no caso do acidente vascular cerebral, é possível, em alguns locais de atendimento, atuando rápido, nas primeiras duas horas, a gente consegue, às vezes, bloquear o processo, fazer a artéria que se ocluiu, que tem um coágulo lá dentro, a gente desfaz esse coágulo de alguma forma, volta a passar o sangue e, às vezes, a gente consegue... Um infarto que seria grande passa a ser pequeno, o que faz muita diferença dali para frente na vida da pessoa.
E especialmente no inverno, né? Começamos a nossa conversa por aí, dizendo desse risco aumentado. Eu gostaria de agradecer muitíssimos esclarecimentos prestados pelo Dr. Luiz Antônio Machado César, diretor da Unidade de Corionariopatias Crônicas do INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor.
Foi um prazer.
Obrigada.
Um abraço.